Queria saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí, que bom que você veio. Eu queria dizer algo para você. Deus ama profundamente o ser humano. Deus ama profundamente o ser humano. Se você é humano, ok, eu estou falando com humanos aqui, saiba, você é alvo do amor sem medida. Daquele amor perfeito, profundo, que toda a nossa alma carece, as nossas emoções. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor perfeito e profundo de Deus. Glória a Deus. Você é amado por Deus e nada, absolutamente nada do que você ou alguém fez ou possa fazer vai mudar esta realidade espiritual. Coloque de vez na sua vida, há uma realidade espiritual definida. Deus ama o ser humano. O pior deles, tipo você e eu, Deus ama. E não tem nada, absolutamente nada, que possa roubar a manifestação do amor de Deus, arranhar nada, absolutamente nada. Mesmo que você tenha sofrido imperfeições nos seus relacionamentos, no seu amor, nos seus afetos, possivelmente alguém feriu você, possivelmente ou certamente você feriu alguém, as nossas relações são imperfeitas, porque nós somos assim. Mas não é assim com Deus. Deus não muda o amor dele, mesmo quando ele está irado. Só ele consegue fazer isso. Porque Deus é o ser mais equilibrado possível. Nós somos desequilibrados. Deus é equilibrado. Tudo que ele faz tem o toque do amor dele. Quando você vai para a Bíblia, eu vou projetar para você aí João 3,16, que você já conhece, é o coração da Bíblia, numa versão um pouco diferente, para evitar a gente falar assim no automático. Diz assim, que Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus te ama. E ele ama desta forma. Nós podemos perder qualidade nesta vida de relação. Com Deus, sempre nós ganhamos qualidade de relacionamento, de amor. Por isso que o Evangelho é a única esperança do mundo. A esperança do mundo não está em outra coisa. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho apresenta o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. E como é que foi esse amor? Você sabe, porque Jesus foi a manifestação de Deus entre os homens e o amor de Jesus. Jesus é o amor de Deus que sofreu num mundo injusto de homens. O amor perfeito do Pai sofreu num mundo injusto dos homens. É o que nós sabemos fazer. Guerras e rumores de guerras é o que nos caracteriza, amados. Um mundo adoecido pela ação de gente pecadora, agressiva, gente injusta. Sim, o mundo é injusto. A vida, ela é injusta. Pessoas boas são acometidas por coisas que nós achamos que não deveria. Muitas vezes nós mesmos achamos que não deveríamos sofrer por algo que nós sofremos. Este é o mundo dos homens, que o amor de Deus invadiu e sofreu de forma severa. Eu gostaria que não fosse assim, eu acredito que você também gostaria que não fosse assim, mas o mundo dos homens é injusto, com maldades, mentiras, enganos. Tem gente ruim, sabe, planejando coisas ruins nesse exato momento. Em algum momento, amados, as coisas podem sair erradas. Em algum lugar do nosso planeta, as coisas podem sair erradas lá fora em algum momento. As coisas podem sair erradas aqui dentro da gente. Por quê? porque este é o mundo que nós vivemos e conhecemos. E eu queria compartilhar algo que aconteceu nesta quarta-feira. Quarta-feira, para quem não sabe, a igreja tem culto de oração e estudo bíblico. Então, a gente abre a igreja para isso. A gente até transmite para aqueles que não podem estar aqui, pelo Facebook. Mas na última quarta-feira, um irmão compartilhou no nosso encontro de oração que uma mulher abordou um colega seu de trabalho, desesperada, para ajudá-la, porque o esposo dela tinha acabado de se matar. A vida é assim. E eu lembrei, isso foi aqui na nossa cidade, e eu lembrei daquele slogan da coluna que o Nelson Rodrigues ficou famoso por escrever. Eu sei que a maioria de nós aqui não lê Nelson Rodrigues e, de certa forma, você não está perdendo muita coisa não, pelo menos na minha impressão. Mas você já ouviu a expressão "a vida como ela é". Ficou famoso na pena do Nelson Rodrigues, que é muito inspirativo. Ali ele escreveu diariamente para um jornal na década de 50 para 60. E qual a característica do Nelson Rodrigues? É que ele sempre expôs o que há de pior e angustiante da natureza do ser humano. As crônicas dele eram assim, ele não guardava nenhum tabu, nada era tabu para ele. Então, geralmente ele escrevia em torno do adultério, muita historinha sobre adultério, sobre pecado, sobre desejos ocultos, coisas da moral, daquilo que dá escândalo. E ele sempre escrevia dessa forma, com um humor muito ácido. Até eu acho que ele intencionava mesmo desqualificar ou questionar os valores da moral, da ética, das virtudes. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes vê o lado ruim ou questiona ou quer quebrar, né, os valores estabelecidos de moral e ética? Eu creio que o Nelson Rodrigues passa por este caminho. Os personagens deles tinham desvio de caráter, tinham transtornos psicológicos, gente meio louca. E também pessoas que parece que são normais, mas que depois a crônica dele leva para o outro lado e, de repente, aquele senhor tão sério, na verdade, não era tão sério assim por detrás das coisas. Então, ele sempre colocava a luta das pessoas com o outro. Então, é obsessão, homicídio, traição. Isso fazia parte diariamente na coluna do Nelson Rodrigues, que ele intitulava "A Vida Como Ela É". E ele também trabalhava os dramas internos, humanos, como alguém que planeja um crime ou mesmo um ato de suicídio. É a vida numa ótica muito pessimista, mas é a vida. E eu quero só resumir uma crônica para vocês verem onde ele se inspirava ou como ele escrevia. Não precisa correr atrás para ler, que não vale a pena. Lê outras coisas. Mas ele tem um artigo, uma crônica, que chama "Noiva da Morte". E ele conta que um personagem chamado Alipinho, que ele coloca lá como um rapaz de modos delicados, muito protegido pela mãe. E o pai, no leito de morte, resolve então pedir que o doutor Bezerra, que estava cuidando dele, arrumasse um casamento para o filho dele. E a mãe fica contrariada com aquilo. Doutor Bezerra então corre atrás e acha uma moça para casar com aquele filho. E então, 3 dias antes da festa, o Alipinho, que seria o noivo, ele resolve buscar, sem o conhecimento da família, ele vai lá buscar o vestido da noiva, o vestido que foi preparado para a noiva. E após um cuidadoso ritual, ele veste aquele vestido e se mata. Assim termina a crônica do Nelson Rodrigues. Muito ácido, porque ele vê a vida dos homens de uma forma que ele diz: a vida é assim. Ele escreveu certa vez que, com sorte, você atravessa o mundo. Sem sorte, você não atravessa a rua. Deus está nas coincidências, disse ele. Talvez você fale assim: puxa vida, mas a vida tem um lado bom, louvado seja Deus, tem um lado bom. Mas os dramas pessoais que inspiraram o Nelson Rodrigues faz parte da vida. De fato, a vida é assim. Basta você olhar para você mesmo, para sua família, para a história do seu povo. Você vai perceber que nós temos muitos desencontros na vida. Porque, amados, simplesmente nós não damos conta da vida. Nós não damos conta da vida. Nossas melhores práticas de virtudes parece que se evaporam no momento de pressão. Quando nós recebemos a notícia da morte de alguém que amamos, circunstâncias desfavoráveis que não controlamos, quanta sensação fica para a gente de que os nossos projetos estão sendo construídos em castelos de areia. Já ouviram a expressão castelo de areia? Parece que é uma grande construção, mas pode cair e vai frágil, vai cair a qualquer momento. A vida é incerta, a vida é instável, basta a gente olhar com sinceridade para nós mesmos, olharmos para dentro da gente. Por isso, precisamos urgentemente e constantemente nos voltarmos para o Evangelho do Senhor Jesus, que comunica a nós o que de fato é a vida aos olhos de Deus. A vida como ela é para Nelson Rodrigues, Deus não fazia a intervenção movida por este amor que o Evangelho nos apresenta, e você que já teve experiência com o Senhor Jesus, sabe o que é o amor que você não consegue expressar. As lágrimas, às vezes, soltam seu rosto. O Evangelho também mostra a vida como ela é, a partir do ponto de vista de Deus. A gente precisa voltar por esse Evangelho, voltar para Jesus, o homem perfeito, que abriu o caminho para que a gente pudesse encontrar, em meio aos tormentos da vida, a instabilidade da vida, o norte, o caminhar. Descobrimos a fortaleza que é o amor de Deus. Saber que o amor de Cristo, amado, nos constrange. E hoje, o amor de Cristo nos constrange a pensar no recomeço, a recomeçar. E eu queria ler com você o texto que tem nos acompanhado esse tempo todo. Vai ser projetado para você, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo aí, 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Até aqui, louvado seja Deus. Queria orar com você, você ora comigo. Queremos falar sobre recomeçar, porque o amor de Cristo nos constrange a recomeçar. Deus e Pai, essa é a tua palavra e nós carecemos mesmo que ela seja viva para nós. Toda essa dificuldade que nós temos de viver a vida, nós sabemos que o nosso encontro com o Senhor é que vai nos fazer caminhar de uma forma que de fato vale a pena viver. Dai-nos, ó Deus, hoje, o fruto do teu evangelho, apesar da minha limitação aqui, que a tua palavra entre e frutifique onde precisa frutificar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu pintei o quadro tão drástico assim? Porque é mais fácil nós termos o Nelson Rodrigues do que nós termos o Evangelho. Por isso que a igreja precisa sempre abrir as portas para comunicar o Evangelho. Eu queria fazer uma pergunta para você: qual foi o maior recomeço da sua vida? Você tem facilidade em lidar com recomeços? Eu já queria deixar muito claro o que eu penso. Eu penso que recomeçar é a marca desta vida instável que nós vivemos. Muitas vezes eu vejo assim, um programa onde um artista que tem lá 50 anos de vida artística, de teatro, ou mesmo de, sei lá, de política. Aí a pessoa fala assim, né, contando a vida dela, aí alguém pergunta: pois é, olhando para trás, o que você faria de diferente? Aí eu sempre dói meu coração quando alguém fala assim: não, eu não mudaria nada. Eu fico pensando: puxa vida, viveu 70, 80 anos e olha para trás e não mudaria nada. Não aprendeu. E essa pessoa muitas vezes é ovacionada por ser um bom artista, um bom político. Eu creio que a vida, a marca da vida é recomeçar. Então não tenha medo de recomeçar. O que nós queremos falar hoje é que você deve recomeçar com o Senhor Jesus. Se tem alguém, amados, que era instável na vida, essa pessoa era Pedro. Conhecemos Pedro. Se um personagem é rico de informação, este é Simão Pedro, o grande apóstolo que se tornou líder do grupo dos 12. Pedro foi encontrado por Jesus certo dia na praia, e a praia era tudo para Pedro, porque ele era pescador, é ali que ele ganhava a vida, no mar da Galileia, exatamente perto da região onde está acontecendo o horror da guerra atual lá em Israel. A praia era tudo para Pedro. Jesus então vem e encontra com Pedro. O encontro de Jesus mudou completamente a vida de Simão, o pescador. Inclusive passou-se a chamar Pedro a partir daquele encontro com Jesus. Ele seguiu Jesus por 3 anos. Os anos mais intensos e fascinantes da sua vida. Com Jesus não havia monotonia. Se tem algo que Jesus fazia com Pedro é tirar dele a estabilidade da vida. A rotina de pescador já não existia mais. Eu não sou pescador, mas me parece que se tem algo que é rotineiro, é o pescador artesanal. Sensação que eu tenho, limpar a rede, levantar no horário, jogar, voltar. Com Jesus essa rotina acabou na vida de Pedro, já não tinha mais. Agora eram experiências novas, com aprendizados novos, de coisa que ele nunca tinha pensado que ia viver. Amados, Pedro passou a viver coisas extraordinárias. Não ordinárias, extraordinárias. Esse moço simplesmente começou a viver algo intenso na vida que ele jamais poderia viver ao mar da Galileia enquanto pescador. Pedro simplesmente estava encantado com Jesus, ou passou a se encantar com Jesus. E eu queria lembrar você que, de fato, Jesus é um ser cativante. Por ser cativante, Jesus atrai muita gente. Muitas pessoas se simpatizam com Jesus. Muita gente é atraída e se simpatiza com Jesus por causa do seu ensino, a sua sabedoria, a sua serenidade, os seus ensinamentos. Amados, não é difícil se encantar com Jesus. Não é difícil as pessoas se encantarem com Jesus. Jesus é um ser encantador. Os ensinos, né, aquilo que Jesus tem em sabedoria. Gente, a serenidade de Jesus é algo assustador. Não é difícil, amados, se encantar com Jesus. E Pedro se encantou com Jesus. Só que isso não basta. Jesus, no seu jeito que chama atenção pelas coisas que ele diz, ensina, fala, vive, isso não basta na relação que ele quer ter com Pedro, que ele quer ter comigo, com você, isso não basta. Viver o relacionamento de Jesus com admiração é estar muito aquém daquilo que ele nos chamou para viver. Basta você lembrar de Pedro, que foi retirado de uma vida constante, onde ele tinha segurança, ou pelo menos controlava as coisas. Não é para isso, isso não basta. Jesus não veio a essa terra chamar admiradores. Às vezes eu vejo algumas pessoas do mundo acadêmico citando Jesus ou dizendo algo sobre Jesus, mas ele não é um seguidor de Jesus. Ele está pegando o que é admirável de Jesus. Queria desafiar você a recomeçar colocando Jesus onde ele deve ser colocado. Além, mais profundo do que simplesmente ser admirado, louvado. Jesus, ele veio chamar seguidores. A minha relação com Jesus é de adorador e não de admirador. E eu queria compartilhar uma frase com você. O tipo de vida para a qual Jesus nos chama é do nível mais profundo, mais intenso, radical e exclusivo. Por isso, mais constrangedor. É uma entrega total ao controle e comando dele. É aqui que muita gente não chega. Fica só na superfície do encantamento e admiração. Basta você lembrar as profundas experiências de Pedro com Jesus durante 3 anos. Não impediram que Pedro o negasse. Não impediram de Pedro negar Jesus no momento de provação. E olha que Jesus avisou. Lembram? Jesus avisou. Pedro falou, não, com todos, menos comigo, eu dou conta. Não deu conta. Por quê? Porque a vida é instável. Porque nós somos assim. Esse é o mundo dos homens. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, falou, Pedro, você vai me trair antes que o galo cante uma única vez. Conhece essa história famosa? Na noite que Jesus foi traído, na madrugada, aquele galo anunciando a madrugada fez com Pedro um desastre emocional muito grande. Porque Pedro, ele vai trair Jesus 3 vezes seguidas. E Jesus tinha avisado para ele. O canto daquele galo nunca mais saiu das emoções de Pedro. Mudou a vida de Pedro. Porque foi no dia que Jesus foi preso. E dali Jesus seria morto na cruz. Pedro sai então daquela experiência derrotado. Ao ponto de fazê-lo desistir de tudo. Ele tinha certeza que não ia acontecer com ele. Mestre, todos podem te abandonar, menos eu vou contigo até a morte. Não durou poucas horas. E a pior decepção, amados, é aquela que a gente tem com a gente mesmo. A pior decepção é que acontece com a gente. Tem muita gente ao ponto de desistir de tudo por causa de uma grande derrota. Tem gente que está a ponto de abandonar projetos por causa de desapontamento, de frustração. Lembra? É a vida. É assim a vida. Nós somos instáveis, cada um de nós. Porque o mundo dos homens é assim. E foi nesse contexto, então, que Pedro vai ter a sua maior experiência de recomeço. Pedro estava abandonando tudo e é neste momento que ele vai ter a sua maior experiência de recomeço. Deixa eu falar algo para você. Às vezes é assim que precisa acontecer com a gente. Enquanto você e eu acharmos que temos algo para fazer, a gente não está preparado para ter o constrangimento do recomeço com o Senhor Jesus. Por isso que eu quero olhar para Pedro hoje. Porque esse moço estava no fundo do poço, ou no fundo do barco, ou no fundo do mar, eu não sei dizer. Esse moço estava se afogando na vida. E eu queria desafiar você a acompanhar comigo. Você pode até abrir a sua Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura desse texto. Vale a pena a gente ler com calma. João 21, a partir do verso 1, que conta esse relato. A maior experiência de recomeço na vida de Pedro. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar. E saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar ou de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar. quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. Amém até aqui. Amados, o que a gente aprende com esse texto? Nós já trabalhamos esse texto em outros momentos. Mas eu queria trazer hoje, pensando em recomeço, que Jesus não havia desistido de Pedro, mesmo quando ele mesmo já não acreditava em si mesmo. É o amor de Jesus que levou Pedro ao maior constrangimento da sua vida. Qual constrangimento? De recomeçar a vida do ponto de vista de Jesus. Jesus sabia que tinha falhado e que o seu amor era falho, porque todos nós sabemos disso, que o nosso amor é falho. E mesmo assim Jesus falou: vai cuidar dos meus. Pedro foi confrontado pelo amor de Jesus, esse amor que não havia desistido dele. O constrangimento, amados, do amor de Jesus foi maior do que a culpa de tê-lo negado por nada. Isso que matava Pedro. Ele negou Jesus por nada. E se Jesus não tivesse entrado com seu amor naquela praia, Pedro experimentaria o lado da vida como ela é, lá do escritor humano, que só vê as coisas humanas. Amados, por que que naquele momento de pressão, Pedro foi tão fraco? Quando a gente olha o texto, parece até irônico. A vida é instável. Nós somos instáveis. As emoções nos traem e muitas vezes nós tomamos decisões que são verdadeiros fracassos na vida. Jesus ainda tinha grandes projetos para a vida de Pedro. Jesus sabia das suas falhas de caráter, como ele sabe das nossas. Jesus chama Pedro para recomeçar com ele. Vamos de novo, Pedro, novamente. Pedro, então, daquele momento, ele é constrangido pelo amor de Jesus, ele, obrigado, vamos dizer assim, é constrangido a falar 3 vezes que amava Jesus de forma imperfeita. Senhor, tu sabes. E aquilo vai curar Pedro, porque Jesus continua amando Pedro. E ele diz: Pedro, eu tenho um projeto para você. E se você observar, é a mesma praia. É o mesmo lugar onde 3 anos atrás Pedro foi chamado por Jesus. Jesus agora volta àquela praia para fazer um recomeço. Amados, Pedro vai sair daquela praia, primeiramente perdoado. Por quem? Por Jesus. E ele também dá a ele o perdão que faz ele recomeçar a vida. Eu queria fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que está paralisado na vida e Jesus já o perdoou, mas ele mesmo não conseguiu se perdoar. Precisa voltar à praia, onde encontrou com Jesus, para recomeçar, amados. Pedro recomeça com Jesus, ele sai daquela praia perdoado para uma vida com significado e para uma vida plena. Quando você lê os escritos de Pedro depois disso, quando você vê Lucas narrando a vida de Pedro, Pedro voltou a falhar, sim, mas você vê Pedro recomeçando sempre com Jesus. Lembra? É o mundo dos homens. Deus não chama ninguém para uma perfeição de caráter. Chama pecadores que queiram caminhar com ele para ter uma vida plena no mundo dos homens. Amados, é onde todos nós precisamos começar. Ou recomeçar, voltarmos à mesma praia do nosso encontro com Jesus. Quando foi que você encontrou com Jesus? aquele encontro que tirou você do sério, aquele encontro que marcou a sua vida. Precisamos voltar e recomeçarmos agora sobre o projeto de Jesus. E eu queria desafiar você, amado, minha amada, que não banalize a sua vida, não é banal, não banalize a sua vida. Não desperdice a sua vida. Jesus, hoje, ele quer constranger a cada um de nós ao maior constrangimento que a gente precisa passar, porque o amor de Cristo nos constrange a recomeçar. E eu creio que se você é humano, como nós começamos aqui essa frase, essa mensagem, acho que todo mundo aqui é humano, todos nós somos alvos do amor perfeito de Jesus. E somos chamados a recomeçar. E se você é humano, você sabe que você precisa recomeçar. Recomece então com Jesus. E quando você volta ao texto, 2 Coríntios 5, 17, você lê um texto que você precisa trazer sempre com você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Foi tudo feito novo, amados. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Hoje o Senhor Jesus está chamando Pedro aqui essa noite para recomeçar com ele. Por quê? Porque a vida é instável. Por quê? Porque nós falhamos. Porque se nós não voltarmos para recomeçar com Jesus, a vida vai ficando cada vez mais diminuída. E hoje o Senhor Jesus quer falar para cada um de nós que ele tem projetos de vida, de eternidade, para cada um de nós. Onde é que você está? Qual o lado do barco que você está? Eu queria desafiar você a hoje falar: Senhor Jesus, eu quero recomeçar contigo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é confessar os seus pecados. Onde é que você tem falhado? Entregue ao Senhor. A Bíblia diz que a gente deve entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que o resto ele resolve. Hoje, o amor de Cristo quer nos constranger a recomeçar. E se é com você, se há algo que tocou o seu coração, comece com o Senhor Jesus. Você precisa dizer para você mesmo: é verdade isso, eu quero recomeçar com Jesus. Então, se tem algo que você precisa hoje estabelecer com o Senhor Jesus, um recomeço, constrangido pelo seu amor, você vai ficar de pé, vai ficar de joelho, você pode fazer, levantar a mão, é diante do Senhor. Quem é que está aqui nessa noite para recomeçar com o Senhor Jesus? Que você se posicione.